Você já ficou em dúvida entre dois alimentos porque não sabia ler o rótulo? Se isso já aconteceu com você, ou se não, e você quer saber mais sobre rotulagem de alimento, então vem, porque o brigadeiro de colher não te engorda e te dá prazer. Eu sou Vivian Borges.
E eu sou a Bruna Vilela. E o nosso conteúdo de hoje é para discutir rotulagem de alimentos. Você já se pegou em uma situação onde ficou meio perdido com aquela quantidade de informação que tem no rótulo do alimento e não sabe nem para que serve? Se isso já aconteceu, então você precisa escutar esse podcast. Nós trouxemos aqui algumas informações que são importantes e que vão auxiliar vocês no entendimento, na compreensão das informações, sejam nutricionais ou sobre conteúdo do alimento, que podem te ajudar a fazer uma escolha melhor. Então, por exemplo, o que são alimentos diet? Qual a finalidade? Qual a diferença entre diet, light, zero, sem glúten, sem lactose? E mais do que isso, esses alimentos, eles são saudáveis? Então vamos descobrir aqui hoje juntos quais são os alimentos mais interessantes para você consumir ou como você lê o rótulo para que você faça uma escolha mais consciente, sem exatamente questionar o que é melhor ou o que é pior, mas compreender mais um pouco sobre a qualidade dos alimentos, sobre as características, para que você faça uma escolha completamente consciente.
A gente sabe que para mudar a atitude diante da alimentação, o primeiro passo é conhecer os alimentos que você está comprando. E a gente tem o Guia Alimentar para a População Brasileira de 2015, e ele explica muito bem, as pessoas podem ter acesso, pode baixar e ler, entender com uma linguagem muito clara, bem bacana. E ele explica a diferença de alimentos in natura, minimamente processados, processados, ultraprocessados. Então, entender essas diferenças já é o primeiro ponto para conhecer os alimentos que você está comprando.
Sabe quando as pessoas falam assim, desembale menos e descasque mais, né? Isso é uma informação que a gente escuta muito nas redes sociais, lê nas redes sociais, né? E para a gente pensar em descascar mais ou desembalar menos, a gente precisa ter noção desses conceitos, né?
Às vezes a gente pensa assim, ah, eu vou só alimento in natura, né? Mas o que que é o alimento processado? Então, o alimento
Sim.
processado, eles são fabricados com adição de sal, de açúcar, justamente para aumentar a durabilidade desses alimentos. Então, aí a gente tem exemplos de conservas de cenoura, pepino, ervilha, extrato de tomate, a sardinha, carne seca, frutas em caldas, queijos.
Doces de frutas, hein? Compota.
Isso. E aí depois a gente tem ultraprocessados. Então, esses alimentos já são criados pela indústria, com pouco ou com nenhum alimento verdadeiro e com grandes quantidades de óleo, de sal, de açúcar. E aí a gente vem falar de macarrão instantâneo, refrigerante, salgadinho, salsicha,
Bolacha recheada, biscoitos em
bolacha
geral.
recheada. E aí é o momento da gente conhecer o rótulo e entender qual alimento eu vou fazer a escolha.
E essa questão de, por exemplo, escolher apenas os alimentos in natura, é claro que até o próprio Guia Alimentar fala, faça da sua alimentação, né, a base dela de alimentos in natura e minimamente processados. É natural e faz parte tanto do nosso dia a dia quanto da nossa cultura também consumir alimentos processados e ultraprocessados. Não dá para excluí-los simplesmente da nossa alimentação. Mas o que que faz a gente consumir isso em equilíbrio? Conhecendo.
Até porque as pessoas saem muito cedo de casa e voltam muito tarde do trabalho, trabalham o dia todo. Dependendo da rotina que ela tem, ela vai ter que comprar algo, vai ter que ser algo industrializado.
Uma barrinha de cereal, por exemplo, sem condenar nem elevar a barrinha de cereal, sem rotular a barrinha, né? É um alimento que é prático e pode ser consumido no dia a dia e no dia corrido, e tá tudo bem também, né?
É, a gente precisa ver o conjunto da alimentação.
Exatamente.
E fazer escolhas adequadas lá dentro do supermercado, na hora das suas compras. Você deu o exemplo da barrinha de cereal, tem várias barrinhas. Uhum. Algumas a gente encontra com bem menos ingredientes, ingredientes que a gente conhece, uma castanha, banana, e outras com nome que a gente nunca viu na vida.
Os aditivos, né? O uso de aditivos. E aí eu acho interessante que a indústria alimentícia, ela acaba usando esses nomes que nós, população, né, pensando em termos de população, nós não conhecemos, e a gente olha, não entende nada e fala, ah, é produto que é usado para produzir o alimento mesmo. E ignora essa informação. Vá ao mercado e coloque 3 barrinhas diferentes na sua frente e olhe os ingredientes dela, para você observar como que é diferente a composição.
Uma dica é escolher a que você conheça os ingredientes. Se tiver muita coisa que você não conhece e nunca viu falar, não é a sua melhor opção.
Exato.
E a gente pode ver pelo açúcar. Quantos nomes o açúcar tem?
Diferentes que ele vem no rótulo, né? Eu tenho alguns nomes que eu trouxe aqui só para vocês terem ideia de como o açúcar ele vem com o nome mascarado. Entre os nomes mais comumente utilizados nos rótulos para o açúcar estão sacarose, frutose, lactose, glicose, glucose, dextrose, maltodextrina, açúcar mascavo, açúcar demerara, açúcar orgânico, açúcar invertido, açúcar magro, açúcar moreno, açúcar light, açúcar de confeiteiro, mel, agave ou xarope de milho. Olha a quantidade de nomes diferentes que você pode encontrar para um único ingrediente dentro de um rótulo. Então a gente precisa saber dessas informações para a gente poder escolher.
Uma informação importante também é o ingrediente. A lista que tem dos ingredientes é em ordem decrescente. Então o primeiro ingrediente na relação é o que contém mais na receita. Então, um pão integral, vamos pensar, para ele ser um bom pão integral, ele teria que ter o primeiro ingrediente, farinha de trigo integral.
E muito interessante, Vivi, que você falou sobre o pão integral, que talvez hoje seja uma das grandes dúvidas, né? A gente vê muito pão no supermercado que vem lá no rótulo, lá, pão integral. E aí, quando você vai lá nos ingredientes, o primeiro ingrediente, na verdade, é farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, que é a farinha de trigo tradicional que a gente usa. Aí depois vem a farinha de trigo integral. Ou seja, aquele pão, na realidade, ele não é integral. Ele é um pão com farinha. Então, acho que essa é uma informação importante. Você olhar os ingredientes.
Engraçado, você falou do pão integral. A Anvisa soltou uma nota de mudança na legislação, porque hoje a gente não tem uma definição por integral. E acredito que daqui a algum tempo a gente já vai ter essa definição. O que é o pão integral?
Exato.
Realmente.
Para ficar mais fácil até da gente escolher, né? Da gente identificar o que realmente é. Na verdade, o grande problema é que a indústria alimentícia acaba colocando lá pão integral no rótulo, né, na frente dele para vender, e na verdade ele não é um pão integral. A Anvisa vem aí com essa proposta, talvez assim, um pouco tardia, mas sempre vale a pena, né? Com essa revisão da legislação. Uma coisa interessante, quando a gente está falando de ingredientes, é que às vezes você não faz a menor ideia dos ingredientes. E quando você vai lá olhar na rotulagem, o primeiro é açúcar. Sem demonizar açúcar, eu não gosto de demonizar nenhum alimento, mas às vezes, sei lá, é um biscoito, uma bolacha, você compra e o primeiro ingrediente é o açúcar. Ou seja, o que mais tem naquele alimento é o açúcar.
Eu encontro isso que você tá falando quando eu vou comprar chocolate em pó. As caixas de chocolate em pó, uma delas vem com cacau primeiro. Todas vêm com açúcar primeiro.
É, você tá achando que tá comprando puramente o chocolate, o cacau, né? Não é.
Existe até uma diferença de preço, que aí quando você vê, você fala, nossa, essa aqui é um pouco mais cara. Mas olha a relação de ingredientes. Cacau, açúcar, a outra vem açúcar, cacau.
Uhum.
É muito interessante essa questão do chocolate em pó, que eu sempre reparo.
No chocolatado também isso acontece. Grande parte dos achocolatados que você vai comprar, o primeiro ingrediente é o açúcar. Vale a pena se atentar também para essa ordem de ingredientes no produto que você vai escolher.
Então, essa questão do açúcar, a gente preocupa com o diabético. Olhar qual a concentração de açúcar que tem no produto que ele está comprando.
Interessante isso, Vivian, que você está falando do rótulo. Tem uma estudante Ela é até de Santa Catarina, se eu não me engano, que ela tá fazendo um projeto, inclusive esses dias eu até participei da pesquisa dela de mestrado, que ela quer mostrar a adição da informação do açúcar adicionado no alimento. Ela quer propor isso para a Anvisa, que seja colocado mais essa informação. Atualmente, lá nas informações nutricionais, nós temos açúcares. Mas nós não temos o açúcar que é do alimento e o açúcar que é adicionado. A gente não tem essa separação de informação. Então, uma proposta da dissertação de mestrado dela é que essa informação seja colocada no rótulo, né? Nossa. Que eu acho que...
É uma proposta ótima.
Complementa. É, complementa, né? Quanto mais a gente sabe dos alimentos, né, melhor a gente escolhe. Só até para falar essa questão de rotulagem, que eu tô pensando aqui nessas alterações, em outros países, eles colocam, alguns países até da América do Sul, eles já colocam no alimento, por exemplo, um triângulo, né, sinalizando alerta para a quantidade de açúcar, para a quantidade de sal, para a quantidade de gordura elevada naquele produto. Ou seja, quando a pessoa chega no mercado e olha, aí vai ter um triângulo lá, né, tipo... É, alto nível, alto teor de gordura. A pessoa, ela pode até escolher, ok, mas ela está ciente da escolha que ela está fazendo. Nós precisamos aqui no Brasil ainda evoluir muito com relação a essa questão da legislação para rotulagem de alimentos, né?
A gente encontra a dificuldade de comprar diet light.
Exato.
A diferença, o que é diet, o que é light.
Eu acho que fica bacana até a gente diferenciar o que, que é isso. Então, só para vocês entenderem, o alimento diet é aquele alimento que tem a exclusão do açúcar, que normalmente é direcionado para pessoas que têm diabetes, uma alternativa de alimento que pode ser consumido. Então, o alimento diet não contém açúcar na sua formulação. O alimento considerado light é aquele produto que tem uma redução de pelo menos 25% de algum ingrediente, de algum nutriente. Por exemplo, um iogurte light é um iogurte que tem uma redução de pelo menos 25% do teor de gordura nele. A gente tem outros alimentos que são light, né? Esse é um exemplo. E o alimento zero é aquele alimento que apresenta uma quantidade zero em calorias, como um refrigerante zero, né? Um suco zero. São alimentos que vão apresentar zero caloria na sua formulação. Outra coisa também que eu acho interessante da gente reforçar é aqueles alimentos que são sem glúten e sem lactose. Hoje, ele é considerado por muitas pessoas e até profissionais, infelizmente, como alimentos mais saudáveis. E, na realidade, eles são produtos direcionados para pessoas que apresentam a doença celíaca, né, e precisam consumir alimentos que não contenham glúten, ou indivíduos que têm intolerância à lactose, que aí eles precisam consumir esses alimentos sem lactose.
E lembrando que isso já aconteceu há tempos atrás com o óleo de soja, que vinha escrito sem colesterol. Então aí as pessoas achavam que o óleo de soja sem colesterol era o melhor.
Exato.
E aí veio a mudança no rótulo para escrever sem colesterol como todo óleo vegetal.
Exato. A indústria alimentícia acaba aproveitando, né, para...
Da situação.
Elevar o alimento, né?
Elevar o alimento.
Para chamar atenção. E só para concluir essa questão do diet light, muita gente acha que escolher alimento diet, light, zero são opções mais saudáveis. Atente-se, isso não quer dizer que o alimento seja mais saudável. Eles são alimentos direcionados para uma finalidade. Você pode escolher alimentos que sejam muito mais interessantes para a sua alimentação e que não sejam nem diet, nem light, nem zero. A gente precisa aprender a olhar o quê? Ingredientes. A presença dos aditivos ou a quantidade de alimentos que a gente reconhece dentro dos ingredientes no rótulo do alimento. Isso é mais importante do que você escolher alimento que seja diet, light, zero, sem glúten ou sem lactose.
Você falando de aditivo, o iogurte tomou uma proporção tão grande, com tanta aditivo, muita substância, que uma marca lançou, já tem um tempinho, o iogurte com dois ingredientes. E realmente, você vê lá nos ingredientes, são dois ingredientes. Então, não tem mistério o iogurte e ele tomou uma proporção de colocar muita coisa na composição dele.
Exato, até às vezes para melhorar paladar, né? Porque os aditivos, eles acabam tentando melhorar a palatabilidade, melhorar a aparência, a textura. Só que a indústria alimentícia muitas vezes acaba exagerando nessa questão de melhorar e torna aquele alimento que poderia, por exemplo, ser minimamente processado, ele acaba se tornando um ultra processado. Né?
Disfarçado, né? Pensando assim.
Disfarçado de um alimento, né, in natura ou minimamente processado.
Alguns alimentos, eles são dispensados também de rotulagem. Água, sal, café, cominho, pimenta do reino. E até alimentos que são preparados e embalados no restaurante, por exemplo, um sanduíche natural, ele é dispensado da rotulagem nutricional. É bom a gente saber disso, porque às vezes você chega num restaurante, pega um sanduíche, você vai olhar, né, e não tem, mas
rotulagem.
É porque ele é dispensado mesmo.
Aqueles produtos ou alimentos, né, que são vendidos a granel também tem dispensa de rotulagem, né? Isso são informações que são importantes da gente pensar e começar a olhar nos alimentos para poder fazer escolhas mais certas, mais adequadas. Bom, esse assunto de rotulagem dá pano para manga, né, Vivian?
Muito.
Pano. Eu acho que hoje nós trouxemos as principais informações. Algumas coisas para vocês refletirem sobre escolhas, sobre a própria rotulagem. E espero que na próxima vez que vocês forem no supermercado, enfim, fazer a compra de alimentos, vocês se atentem a essas características. Mas como tem muito assunto para falar e trazer e compartilhar com vocês sobre rotulagem, nós trabalharemos isso em outro cast. Então nos encontramos no próximo cast, aproveitem e saboreiem as informações que nós trouxemos, porque mais uma vez o brigadeiro não te engorda e ainda te dá prazer. Até mais!